Olá, bem-vindos a mais um Educar-te em Ciência. Este é um episódio especial. Trocámos os estúdios da TSF pela nova SBE. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. É uma plateia bastante conhecedora do tema que trazemos hoje. Como a Silvia Alberto já disse, vamos falar de memória e de aprendizagem. Temos duas especialistas já bem conhecidas dos nossos seguidores no Educar-te em Ciência. Professora Joana Rato, neurocientista, professora da Universidade Católica, e a professora Célia Oliveira, psicóloga cognitiva da Universidade Lusófona. E sem mais demoras, professora Célia, começo por si. Do ponto de vista científico, o que é que devemos fazer? Aprender ou memorizar?
Olá, boa tarde. Bom, a resposta a isso é simples, ambas. Isto porque aprendizagem e memória são indissociáveis. Por definição, a aprendizagem é a aquisição de conhecimentos ou competências com base na experiência. Essa experiência pode ser a instrução, pode ser o estudo, pode ser a observação ou a prática, como hoje vamos aqui falar. A memória é o conjunto de sistemas cognitivos que estão sediados em estruturas cerebrais que nos permitem exatamente adquirir, reter e recuperar conhecimentos e competências aprendidos. Portanto, é impossível lembrarmos-nos do que quer que seja que possamos ter aprendido sem que isso tenha tido intervenção da memória. Já agora, eu acho que vale a pena dizer que essa pergunta é muito pertinente porque, na verdade, é algo que nós ouvimos muitas vezes. Ouvimos muitas vezes coisas como não vale a pena memorizar, o que é necessário é compreender. Ora, de facto, do ponto de vista científico, esta afirmação não faz sentido, porque é impossível compreender aquilo que não sabemos. E, portanto, nós precisamos de saber para compreender. Esta dicotomia entre aprendizagem e memória, de facto, labora neste erro, porque durante muito tempo a memória teve má reputação. Porquê? Porque se associava à memorização, à repetição sem sentido, saber os nomes de todos os rios, sem saber sequer os locais por onde eles passam ou contextualizar isso. Mas, e isso é aprendizagem por repetição, sem atribuir significado à informação. Hoje ouvimos aqui falar da diferença entre sentido e significado, que é algo muito interessante. E, de facto, a maior parte das aprendizagens escolares são aprendizagens conceptuais ou motoras, no caso da educação física, das artes visuais, e são baseadas na atribuição de significado. Aliás, eu gosto sempre de recordar que saber de cor significa, no latim, saber de coração, ou como nós ouvimos no inglês, know by heart. Não é? Significa que, de facto, aquilo que nós aprendemos só é possível porque nós atribuímos significado à informação e já agora, de cada vez que recebemos nova informação, reconfiguramos esse resultado. E eu vou abreviar, que sei que temos o tempo contado, mas isto é realmente algo muito importante. Portanto, a maior parte das nossas aprendizagens ocorrem por associação de informação à informação que já possuímos. E isto tem uma implicação muito importante, que é quanto mais eu sei acerca de alguma coisa, mais eu sou capaz de aprender e melhor é a minha memória para essa informação. Porquê? Porque eu tenho muitos pontos de ligação com os quais posso estabelecer associações.
Já aqui falámos hoje ao longo do dia sobre os artigos que podem consultar no site da Iniciativa Educação, não quer demais recordar isso. Aliás, há um publicado recentemente, tem cerca de 15 dias, tem por base um estudo com cerca de 3 mil professores espanhóis que fala sobre esta temática da memória e da aprendizagem, mas convido a professora Joana Rato também a dar-nos alguns dados sobre Portugal.
Bem, boa tarde a todos e relativamente a esse estudo e dentro daquilo que também já se falou aqui hoje, não é, daquelas ideias que são um pouco distorcidas, algumas com base científica, mas que são totalmente distorcidas, este estudo em particular, este último, é impactante pelo número de professores, não é? Nós cá também temos vindo a recolher dados desde 2010, e temos assistido àquilo que há uma variação entre algumas ideias, Mas há uma em particular que me deixa muito curiosa, porque em qualquer estudo de qualquer país aparece sempre, e aparece sempre com muita força. De força no sentido em que a percentagem está sempre acima dos 80%. Alguns estudos falam em 80%, outros em 90%, ou seja, em cada 9, não é? De 9 em 10 pessoas, ou 8 em 10 pessoas, de acordo com então as amostras que depois são recolhidas. Há um que é, de alguma forma, surpreendente como está sempre presente no pensamento dos professores, que está relacionado aos estilos de aprendizagem preferenciais. E deixa-me curiosa perceber porque é que há uns que são tão fortes e outros acabam por estar um pouco mais diluídos, e acaba por, do que é discutido também nesse trabalho, é que pode não ser totalmente universal, mas que há aqui algumas ideias que acabam por, independentemente do país, estar presente, e este em particular tem muita força e é bastante antigo. E uma das coisas que se discute está também relacionada àquilo que hoje também já se falou aqui, que é da própria formação. E daquilo que é a formação que acaba por não ter esta visão mais científica e no qual que nos permite separar entre aquilo que são algumas teorias ou modelos, nos quais são facilmente... ajuda-nos até a pensar de alguma forma como, não é, utilizamos as vias de entrada de informação no cérebro, mas que depois, em termos práticos, não se verifica efetivamente isto a acontecer, e modificar ensinos a pensar em estilos de aprendizagem preferenciais, até à data não há nenhum estudo que de facto comprove isto. E é aqui que eu acho que é interessante depois olharmos para estes trabalhos, não é só simplesmente perceber que é útil do ponto de vista científico, eu pelo menos sou interessada nisso, perceber quais são os mitos que mais circulam, não é, em vários países, mas também perceber quais são aqueles que de facto pode estar relacionado com aquilo que é a formação e, como também já se falou, da importância da informação. Digamos que, há pouco o Miguel e o Pedro estavam a dizer isso muito bem, é desta questão de poder ser uma formação que traga de facto um ganho em termos práticos e que seja uma formação que não seja aquilo que eu me parece que hoje em dia, e sobretudo nestas áreas, tem estado a acontecer, que é uma formação compensatória, ou seja, é algo que vai tentar preencher o que não foi dado antes. E isso depois enfraquece às vezes aquilo que até às vezes são as durações das formações. E algo que é muito interessante também nestes trabalhos é que os workshops, as ações curtas, não são suficientes para poder desmistificar algumas destas ideias.
Professora Joana, vamos a outro dilema aqui. É a compreensão ou é a prática que faz o mestre?
Pronto, essa é também, como a Célia há pouco estava a dizer, acabam de ser ambas, e o mais importante é que ambas estejam ligadas, ou seja, a prática tem que ser um reforço daquilo que se está então a aprender, e costuma-se dizer que a prática não é faz a experiência, e isso é a perfeição, não é? A ideia de nós precisamos repetir e podemos ter que fazer então algo muito mais prático para poder então consolidar, mas... o que a ciência mostra é que essa prática tem que, de facto, ser deliberada. Ou seja, tem que haver, não é tanto uma questão até de quantidade, é de qualidade dessa prática. E que esta prática esteja muito bem definida entre aquilo que é o objetivo, o que é que nós pretendemos, qual é o conteúdo, o que é que queremos depois chegar até ao final dessa prática que, de facto, possa fazer sentido recuperar no aluno. E há pouco se estava a falar, agora vem-me sempre a imagem do professor Nuno de Crato com o mapa, não é? E há algo que eu acho que ajuda aqui até a perceber, e dando aqui um exemplo prático, para perceber o que é que de facto esta prática pode trazer para aquilo que também é preciso ser algum esforço, não é? Temos que fazer quando estamos a fazer essa prática, precisamente para essa ser uma consolidação do que se está a aprender de uma fase inicial. É diferente se nós pedirmos, por exemplo, uma cópia sobre os distritos do mapa de Portugal. É diferente se nós pedirmos, então, uma lista desses distritos do que, por exemplo, perguntar e fazer um exercício que implique qual o distrito que fica entre a Guarda e Porto Alegre. E aí obriga-nos, então, a um domínio no qual temos que procurar não só aquilo que é um mapa visoespacial, não é, daquilo, mas também perceber quais são as ligações que fazemos entre os distritos que estão mais próximos entre eles, não é? Ou seja, já implica um ir buscar informação do qual é um desafio, mas que também fortalece melhor a memória e ajuda, efetivamente, que essa prática ajude a aprender.
Professora Célia, aprendemos mais quando há um certo nível de dificuldade implícito. Eu sei que há conceitos do desporto, nomeadamente do basquetebol, que podem ser aplicados à educação. Quer explicar?
Sim, são duas ideias independentes, mas interligadas. Uma das coisas que nós sabemos das ciências cognitivas é que Para aprender é necessário esforço mental, ou seja, é necessário mobilizarmos os recursos cognitivos. E, portanto, as tarefas têm de ter algum grau de dificuldade. Na ciência cognitiva chama-se isso dificuldades desejáveis, porque são, de facto, as dificuldades que elicitam a mobilização dos nossos recursos cognitivos, como já vimos, como, por exemplo, a atenção e a memória, que habilitam, suportam a aprendizagem. Há uma estratégia de aprendizagem informada por este conhecimento científico e, nomeadamente, pelo funcionamento da memória, muito interessante, que é a prática intercalada. E a prática intercalada consiste em quê? Consiste em, após uma exposição inicial a um conteúdo e aos seus diversos subconteúdos, essa aprendizagem, em lugar de ser reforçada, consolidada sequencialmente, primeiro estudo um subtópico, depois outro subtópico, depois o outro, essa prática, essa consolidação é aleatorizada. E o que a investigação mostra é que os melhores resultados são quando nós aleatorizamos, nem é quando alternamos, é quando aleatorizamos. Recentemente foi publicado um estudo muito interessante, saiu no final de setembro, num jornal científico sobre desporto, e provavelmente temos aqui professores de educação física, que aplicou isto ao lançamento em suspensão, com grupos de meninas que praticam basquetebol e que foram divididas em dois grupos. O estudo é mais complexo, mas eu vou simplificar muito. Dois grupos. Um dos grupos treinou então este lançamento em suspensão a partir de diferentes distâncias, e esse treino foi aleatorizado. Imaginemos distância 3, distância 1, distância 2 e assim sucessivamente. Um outro grupo treinou exatamente as mesmas distâncias, mas de forma sequencial ou em bloco, aquilo que nós chamamos em bloco, ou seja, treinaram repetidamente a partir de uma distância, depois a partir de outra e assim sucessivamente. Bom, depois de algum tempo, as meninas foram testadas e o que se verificou é que as que treinaram aleatoriamente as diferentes distâncias tiveram muito mais sucesso no lançamento e conseguiram encestar muito mais. Isto é muito interessante porque mostra-nos duas coisas. Este efeito das dificuldades desejáveis obriga-nos a um esforço de recuperação das estratégias que nós usamos em cada momento para resolver um determinado problema e, portanto, promove a consolidação da aprendizagem. E esta estratégia tem mostrado evidência em imensas disciplinas, imensos conteúdos diferentes, desde que estejamos a treinar subconteúdos de um mesmo tópico. Portanto, não se trata de estudarmos alternadamente português, matemática, geografia, português, matemática, não é isso. É, dentro do estudo de um determinado conteúdo, os subtópicos desse conteúdo serem misturados, como se diz na literatura anglófona. Muito interessante é que isto tem sido demonstrado em disciplinas em que se estudam categorias, por exemplo, nas artes visuais, no reconhecimento e aprendizagem de estilos de pintura, nas ciências e, muito importante, na matemática. Temos certamente aqui professores de matemática. Há muita investigação interessantíssima sobre a utilização disto na matemática em todos os níveis de ensino. Desde o primeiro ciclo ao ensino superior. E investigação, só para acrescentar esta nota, feita em sala de aula, que é outra coisa muito importante, não é investigação laboratorial. É a investigação feita em sala de aula. Há um estudo de 2019 que eu recomendo muito aos professores de matemática, de Rohrer e colaboradores, em que eles fizeram um estudo com mais de 850 alunos de 50 e tal turmas, em que mostraram a aplicação disto ao longo de um semestre, no sétimo ano de escolaridade. E, portanto, vale mesmo muito a pena. Só duas notas. Os benefícios disto. Quando nós estudamos desta forma aleatorizada, nós mantemos muito mais a atenção na tarefa. Porque todos nós já tivemos essa experiência de responder a um exercício de matemática mais ou menos igual 10 vezes e depois a outro exercício em que aplicamos a mesma fórmula outras 10 vezes. Isto não só não beneficia a aprendizagem, como se torna monótono. Portanto, esta aleatorização mantém a atenção e o envolvimento na tarefa. Como é que isto pode ser aplicado? Pelos alunos na própria organização do seu estudo e dos seus exercícios, pelos professores quando estão precisamente a implementar a prática, a consolidação dos conhecimentos na organização das tarefas que propõem aos alunos. E já agora, hoje ouvimos falar de manuais escolares, também isto pode, e a investigação recomenda, que seja aplicado aos manuais escolares.
Ficam as dicas do treino intervalado. Professora Joana, e como é que o cérebro retém melhor a memória, a aprendizagem, a matéria? É quando se estuda de forma contínua ou é quando se estudam horas a fio, por exemplo, na véspera de um teste a fazer uma direta?
Bom, eu acho que todos sabemos a resposta a esta pergunta. Digamos que, e é bastante claro, em termos de investigações, sejam das ciências cognitivas, das neurociências, que fazer uma direta é o maior disparate que nós podemos fazer, sendo que todos nós já tivemos em momentos de aperto e recorremos a ela. E se calhar recordamos, quando submetemos a este procedimento, que há assim alturas em que parece que estamos um vazio, não é? Parece que está assim, estamos numa nuvem, porque já é o nosso cérebro a dar sinais de nós estamos, não estamos a conseguir, porque estamos de facto, o que estamos a fazer
certo,
é uma sobrecarga. É uma sobrecarga brutal, do qual estamos a exigir algo que não vai dar bom resultado. E isto deve-se sobretudo para aquilo que é os níveis de saturação, não é? Que vamos aumentar, em que vai perder a eficácia, em que vamos obrigatoriamente necessidade quase de desligar mecanismos atencionais, porque não temos uma resistência tão grande. Não somos efetivamente computadores e por isso temos aqui limitações. É quase pensar nas mesmas limitações que temos ao nível da própria resistência física. Ainda está por sair ainda guidelines, ainda há aqui uma discussão muito forte à volta daquilo que é onde é que está este limite ao nível da própria fatiga cognitiva, não é? E aí há uma discussão ainda e vários estudos a decorrer, mas a direta é claramente aquilo que já sabemos que não vai dar o bom resultado, porque a aprendizagem não deve ser uma maratona de resistência, não é? E é aqui que depois pode cair este erro de estarmos a tentar colar informações, mas de facto as coisas não estão a ter o processo para dar esta consolidação necessária. E até se formos olhar para os estudos relativamente ao sono, percebemos que efetivamente o dormir é parte integrante daquilo que depois também nos ajuda a aprender, porque é uma altura que nos permite efetivamente fazer esta consolidação de memórias. Por isso, é necessário incluir o sono também e o descanso e as pausas regulares para podermos ter uma melhor resposta àquilo que queremos aprender. E há algo que eu acho que é sempre curioso fazermos um pouco este pensamento de o tentar é fazer e poder criar estes blocos nesta tentativa ilusória de se calhar se nós concentrarmos tudo, se calhar conseguimos depois apanhar, não é, toda essa informação. O que é certo é que nós, efetivamente, o tempo ajuda-nos depois, como a Célia também estava a explicar, ajuda-nos depois também, precisamos de tempo para pensar, precisamos de tempo para consolidar e concentrar tudo e não haver esta mínima funcionalidade em termos de intervalos não vai de todo ajudar. E o sono, em particular, era isto que eu estava agora aqui a pensar no exemplo, que pronto, vai-se buscar também os computadores, é sempre uma forma também de fazer esta associação, que é o estarmos a fazer diretas, é como se estivéssemos então a gravar fecheiros no computador sem clicar no gravar. E é aqui que eu acho que exemplifica bem, não é? Aquilo que nós não vamos conseguir retirar se estivermos a fazer este procedimento em bloco, a exagerar, noite a fio, não vai dar resultado.
Professora Célia, por falar em testes, fazer testes frequentes ao longo do período, ao longo do semestre, ajuda a consolidar a aprendizagem que foi feita ou é melhor concentrar em testes, menos testes e em não repetir a matéria nesses testes? Como é que funciona melhor?
Testar para aprender. Ou seja, não se trata de testar para avaliar por avaliar, isso faz parte também, mas testar para aprender. E, de facto, testarmo-nos, isto é, procurarmos perceber o que é que nós sabemos, é uma das estratégias mais poderosas de aprendizagem. Uma coisa que eu acho fascinante é que as estratégias de aprendizagem mais eficazes são bastante contraintuitivas, porque, efetivamente, elas não vão ao encontro daquilo que é mais intuitivo e mais comum. E esta é uma delas. Eu vou ser muito breve. Um dos estudos que está na base da demonstração deste efeito, que é conhecido das ciências cognitivas há muito tempo, é um estudo da primeira década deste século, em que se deu a ler a um grupo de alunos um excerto de 250 palavras. E dividiu-se esse grupo em vários grupos, mas eu vou falar de dois grupos. E o que é que aconteceu? Um primeiro grupo leu 4 vezes este excerto. Leu repetidamente 4 vezes. O segundo grupo leu 1 vez... e foi testado 3 vezes acerca do texto que leu. Portanto, respondeu a perguntas acerca do texto que leu 3 vezes. Quando os grupos foram avaliados 5 minutos depois destas condições, o que se verificou é que não houve grande diferença no desempenho entre eles. Mas, quando foram avaliados 1 semana depois com uma prova incidental ou acidental, isto é, um teste de surpresa, o que é que aconteceu? Os alunos que tinham lido o texto 1 vez e testado 3 vezes apenas esqueceram 14% do que tinham aprendido, da informação. Os alunos que leram 4 vezes esqueceram 50% da informação que tinham aprendido. O que é que isto mostra? Que efetivamente esta recuperação, o exercício de irmos buscar à nossa memória, ativarmos aquilo que está lá e que queremos recordar, este exercício de recuperação, chama-se isto prática da recuperação e temos também na Iniciativa Educação muita informação sobre isto, reforça o traço de memória, consolida a aprendizagem e, na sequência do que estava a Joana a dizer, o que acontece é que torna a aprendizagem mais duradoura, não é? Ou seja, não é uma aprendizagem a curtíssimo prazo que os alunos fazem o teste e esquecem tudo logo a seguir, não é? Porque, efetivamente, não houve tempo para consolidação da informação. Como é que isto pode ser aplicado pelos alunos e em sala de aula? Só acrescentar esta nota.
Muito brevemente.
Sim. Os alunos, no estudo autónomo, podem fazer isto respondendo a fichas de exercícios, pedindo à inteligência artificial para lhes fazer perguntas, explicando a matéria aos colegas, recitando, e há aqui uma coisa muito importante, que é verificar sempre, comparar aquilo que respondemos com os conteúdos, porque isso permite-nos perceber o que é que já sabemos e o que é que precisamos de saber mais. Os professores na sala de aula podem também usar esta estratégia e usam-na, por exemplo, quando recapitulam a aula e perguntam aos alunos: lembram-se do que estudamos na aula anterior? Já agora, uma dica importante: fazer uma pausa, dar tempo para os alunos que não se lembram imediatamente conseguirem recuperar essa informação, porque eles vão se lembrar muito melhor se, na sequência desse esforço, a recordarem, forem capazes de se lembrar. Este exercício pode ser feito a meio da aula e no fim da aula, por exemplo, pedir aos alunos para dizerem ou escreverem 2 coisas que aprenderam naquela aula.
Professora Joana, e os alunos são maus juízes do próprio conhecimento? Há falsos amigos da memória e da aprendizagem? Quando o aluno acha que já sabe a matéria, afinal ainda não sabe bem.
Pois, e muito relacionado, sempre que nós até, e mesmo do que a Célia estava agora aqui a indicar, não é? Se sobretudo estiver algo fresco, há sempre uma ideia, não é, que a informação está cá. E isto não é mau, ainda bem que a informação está cá, mas que quando depois queremos aprofundar, não é, e queremos algo mais técnico, mais especializado, ou seja, mais do domínio do conteúdo, aí há um pouco uma ilusão do saber, porque há algo que, em termos de conceitos, às vezes até pode ser familiar, há alguma informação que está presente de alguma forma, como se pensássemos aqui, há aqui uma informação em nuvem, não é? Mas depois, quando somos confrontados, quando temos que então arriscar em testes, não é? Aqui há uma necessidade de um esforço e é nesse esforço que é bom existir, é como se fosse a tal dificuldade momentânea na qual vamos então fazer esta recuperação. E é aqui que nós depois somos mais fiáveis sobre o que sabemos ou não sabemos. Porque sem fazer isto, nós lemos uma vez, está assim umas ideias, às vezes até perguntamos, então o que é que deste? E ele está, ah, então eu sei isto e tal, está ali tudo à frente. Se estiver tudo à frente é muito mais fácil, não é? E há uma grande ilusão daquilo que se sabe. Quando de facto se confronta em que tem que escolher uma resposta, ou tem que efetivamente perceber quais são as ligações, não é, do conteúdo que se está a trabalhar, aí sim é que há um confronto do qual se percebe que se calhar ainda não se domina tudo e daí esta estratégia é que melhor ajuda também o próprio aluno a monitorizar aquilo que efetivamente sabe ou não sabe.
Professoras Célia e Joana, estamos a chegar ao fim deste episódio. Quais são as principais ideias a reter sobre memória e aprendizagem? Professora Célia.
Eu deixaria duas ideias. A primeira é de que, efetivamente, esta dicotomia entre aprendizagem e memória não é uma dicotomia, é um uníssono. A aprendizagem precisa da memória para acontecer e, portanto, aprendizagem e memória são indissociáveis. A memória é o conjunto dos sistemas cognitivos que nos permite aprender. Compreendermos o funcionamento da memória, como hoje vimos aqui ao longo do dia, é fundamental para percebermos como é que aprendemos. E as estratégias mais eficazes de aprendizagem são aquelas que se baseiam no conhecimento da memória. Não são reler várias vezes o mesmo texto, sublinhar muito, muito, destacar com muitas cores, fazer resumos em que copiamos partes do texto. Estas estratégias são pouco eficazes. As estratégias mais eficazes são aquelas de que aqui falamos, algumas das que aqui falamos: recuperar a informação, espaçar o estudo e intercalar conteúdos relacionados entre si.
Professora Joana.
Bom, eu se calhar deixo duas notas, se calhar uma mais para professores e outra mais para alunos. Alunos vai no seguimento do que a Célia estava aqui a dizer e neste, num treino organizado, um treino de estudo, também pode ser estruturado, deve ser estruturado, precisamente até para podermos equilibrar muito esta questão de o tempo de estudo, fasear, poder ter intervalos então curtos, e isto ajuda-nos depois a organizar então as ideias sobre aquilo que estamos a estudar e dar o tempo necessário para consolidar. Para os professores, esta questão mais ao nível daquilo que é a prática e de facto que este desafio seja adequado àquilo que também é o nível de conhecimento em que o aluno possa então depois já já utilizar essa prática para pensar ativamente, porque é isto que deve precisar a prática, não só simplesmente fazer uma atividade, mas que essa atividade possa efetivamente ajudar o aluno a pensar ativamente para que possa depois fazer estas ligações necessárias, porque na verdade o cérebro também é isso que procura, não é? É fazer estas pontes, estes padrões e poder então fazer este reforço sobre o que está a aprender.
Agradeço desde já às professoras Joana e Célia, agradeço também esta magnífica plateia. Foi um episódio especial do Educar Tem Ciência, na primeira conferência da Iniciativa Educação. Agradecer também à Rafaela e à Andreia na interpretação gestual, foi um bónus hoje para o nosso podcast. Despeço-me aqui da Nova SBE, obrigada a todos, desde já o convite para nos seguirem nas plataformas de podcast. O próximo episódio já não vai ser ao vivo, mas encontramos-nos então nas plataformas habituais. Até uma próxima oportunidade e até para a semana.